Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago. Um dia que acabou encerrando com ganhos, porém ganhos muito pequenos diante de um relatório que trouxe redução na produção, relatório de oferta e demanda lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e redução também dos estoques por lá. Como é que a gente entende essa movimentação? Não seria uma motivação para uma alta lá em Chicago, diante dessas informações? Vamos lá para Chicago, onde está Jack Scoville. Está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu começo te perguntando justamente isso. Olhando os números, redução de produção, redução dos estoques nos Estados Unidos, o mercado não poderia ter encerrado melhor hoje, Jack?
Não, em realidade, a redução de produção e de estoques finais é mais ou menos como com os pronósticos da bolsa, e não era surpresa para a bolsa. Mas que Usta falou para fazer essas mudanças era muito interessante. A produção, sabíamos de menos produção por causa de uma mala colheita no ano passado. E para usted reduzir a produtividade de milho, 2 bushels por acre, e de soja grau, 1/2 bushel por acre, não era uma surpresa. Realmente, mais ou menos, exatamente com os pronósticos ou ideias de la bolsa. Mas, por exemplo, o milho, a demanda interna está muito em baixa. Etanol baixou um pouquinho, pode ser mais nos próximos retalhatários, mas a demanda industrial e demanda para alimentação, uma baixa grande lá, que é uma surpresa para a bolsa. E na parte de soja grau, por exemplo, processamento de soja grau cresceu um pouquinho, mas a demanda para a exportação está muito em baixa, porque essas compras durante o último mês por China não está parte desses dados por agora.
Bom, mas se a demanda está fraca, ainda assim o mercado encerrou aí praticamente no 0-0 com um ponto de alta, Jack. O mercado não demonstrou muita intenção de queda aí. Por quê? Como é que se justifica?
A falta de surpresa é clave. Os fundos compraram e venderam. Vendieron hoje e eu não vi muito por los productores, mas eu acho que só um pouquinho por encima encontraremos ofertas por los productores aqui e por esse Brasil também. Mas estamos esperando notícias desde as reuniões entre China e os Estados Unidos. Precisamos mais progresso, precisamos um concordo entre países e que nossa demanda está melhorando e a demanda mundial está melhorando. Usted mostrou menos demanda, sobretudo pelos chinos, por causa de seus problemas com a enfermidade em os suínos, e isso é outra razão para esperar outras notícias. Por isso, com reuniões, com uma conferência entre China e os Estados Unidos na próxima semana, eu acho que nadie está muito interessado em fazer alguma coisa grande.
Mas tem potencial para pressão negativa aí nos preços a partir dessa divulgação do relatório ou não?
Eu acho que não muito. Bom, depende de que passa entre os Estados Unidos e China, e que passa com o dólar americano, que aparentemente precisa subir um pouquinho por agora. Mas, por parte dos dados de Rusta hoje, eu não vejo muita possibilidade de baixar muito. Eu acho que milho, especialmente esse tipo de dato já está parte do preço. Sabemos que os estoques são grandes. Isso não é notícia nova. Não há razão a vender mercado de novo. Com 3,70 ou perto de 3,70, sempre encontramos uma compra bem grande aqui nos Estados Unidos. Eu acho que 3,70 provavelmente pode ser mínimo de novo. Em soja grau, com a falta de notícia e com a esperança de concordo entre China e os Estados Unidos, que é muito importante para ambos países por agora. Estamos perdendo negócios e eles também. Ambos necessitam esse concordo por agora. Eu acho que será pressão em ambos países para fazer concordo que ao fim pode subir o preço pouquinho.
Você está otimista com o acordo, Jack?
Sim, agora sim. Antes não muito, porque eu sabia que os Estados Unidos precisam muito, muito, muito. Mas agora eu acho que os Estados Unidos aceitaria menos por agora. E fazer concordo pelo menos para fazer negócio entre países e que será mais e mais negócios para por a parte de la propriedade intelectual e os outros assuntos de importância para Trump.
Agora, o preço atual em Chicago está justo, na sua opinião, para a soja?
Sim, por agora sim. Vamos ver o que passa por os próximos meses. Vamos ver se o dólar segue subindo e o real muda sua tendência para subir por agora. Real bem forte é melhor para nós outros e nos oferece melhor demanda. É uma coisa. China é outra coisa, por supuesto. E também eu acho que os produtores aqui não estão convencidos em plantar soja, grau ou milho. Eles têm que decidir e normalmente isso significa que os preços subem pouquinho em ambos os produtos.
Mas tem essa expectativa de redução de área ainda?
Não necessariamente redução de área. Não tão grande como os pronósticos do ano passado. Especialmente ao lado oeste do cinturão, paga para plantar soja grau. Eles devem plantar soja grau. Ao lado oeste, milho é melhor para eles. Eu acho que veremos esse tipo de tendência. E eu acho que, falando com produtores aqui, que eles estão mais interessados em produtividade. Isso significa que seu sistema de plantar soja grau, depois milho, depois soja grau, provavelmente vai continuar.
Muito bem. Agora, a gente tem, nesse momento, um preço da soja muito parecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Como é que fica essa concorrência aí? Aonde ficam as disputas? Quem vai comprar aonde, Jack, na sua opinião?
Bom, os chinos provavelmente devem comprar lá em Brasil, porque a demanda chinesa era alguma coisa de la política aqui, e isso já está feito. Agora, eu acho que os chinos devem voltar a Brasil. E é para nós a vender europeus e outros asiáticos desde aqui.
Muito bem, mas o preço está competitivo?
Sim, o preço deve seguir competitivo, acho eu. É a colheita lá no Brasil. Os preços estão em baixa lá, depois é a colheita, e deve ser menos produção lá esse ano. O preço do Brasil deve subir pouquinho, e isso nos ajuda para vender a nossa parte.
Quer dizer, Brasil continuaria como no ano passado atendendo China e Estados Unidos atendendo os demais países. É isso, Jack?
Acho sim.
Muito bem. Meu caro, qual o intervalo que a soja deve trabalhar aí de preço?
Por agora é contra o contrato de maio, que é de mais interesse para vocês. Eu acho que 9,10, 9,15 provavelmente pode ser o mínimo. Provavelmente um máximo de como 9,50, entre 9,50 e 9,75, depende da época e depende do nosso clima aqui.
Muito bem. Está aí, então, o intervalo entre 9,10 a 9,50 até 75, aí, podendo chegar, dependendo do momento. Meu caro Jack, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, amigo.
Oh, sempre gosto de aparecer aqui e ajudar vocês.
Um abraço.
Outro.
Tá, então, Jack Scoville, direto de Chicago, direto da Price Futures, contando um pouquinho para a gente que o relatório ele não surpreendeu pelo fato de ter reduzido oferta com queda, com redução, diminuição da produção americana e nem com redução dos estoques, mas sim por causa da demanda, uma demanda fraca, tanto para o milho quanto para a soja, trazendo aí essa falta de interesse de movimentação do mercado e, consequentemente, aí um preço hoje que não se movimentou muito em função do relatório. Sem grandes surpresas, portanto. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês as cotações, fechamento das negociações para soja, milho e trigo. Você acompanha na tela, março, fechando a 9 dólares e 14 centos por bushel, com alta de 1,25 para maio, 9 dólares e 28 centos por bushel, subindo 1,5. O vencimento julho, 9 dólares e 42 centos por bushel, alta de 1,25. E o agosto, 9 dólares e 47 centos por bushel, subindo 1,5. Vamos aos números do milho, também um dia aí, no caso do milho, de alta, de quedas. Olha aí o março fechando a 3 dólares e 74 centos por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. O maio, 3 dólares e 82 centos por bushel, uma queda de 2 pontinhos. O julho, 3 dólares e 90 centos por bushel, 2,20. E o setembro, 3 dólares e 93 centos por bushel, perdendo 1 ponto mais 75. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrando aí também praticamente nos vencimentos mais longos, praticamente no 0 a 0. O vencimento mais curto, que é o março, fechou com alta de 4 pontos, a 5,17. O maio, 5 dólares e 19 centos por bushel, uma alta de 2,5. O julho, como eu disse, meio pontinho só de alta, 5,22. E o setembro, 5 dólares e 29 centos por bushel, alta de 0,25. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Até segunda-feira.